É minha mãe? O que é?
Então estávamos ali no bar, na antecâmara destas emissões, a preparar ativamente.
No pré-consciente.
No pré-consciente. A ver os últimos apontamentos das notas que escreveu durante a semana toda para preparar esta conversa. Estou a brincar, claro. Estávamos ali no bar e sem sabermos o que é que havíamos de conversar, como também é costume. E contou-me a certa altura uma história muito engraçada passada consigo há uns tempos, em que num seminário que estava a dirigir, nessa altura havia um dos seus alunos que falava muito animadamente e muito insistentemente no Édipo, no complexo de Édipo, no cérebro, no célebre complexo de Édipo. E a certa altura achou aquela insistência um pouco estranha e interrompeu e disse: só uma coisa, mas olha que o Édipo não existe. E ele ficou assim muito espantado a olhar para si. Então estávamos ali com essa história e propus justamente que nesta emissão falasse acerca do complexo de Édipo, do famigerado complexo de Édipo. E lembrou-se de uma história espantosa, muito bonita, que contou, não sei se foi neste programa, se foi no anterior, mas enfim, já a contou, de uma criança, de uma menina pequenina, e gostava, se não se importa, que contasse justamente essa história.
Sim, pois eu recordo-me perfeitamente essa história, mas preferia fazer um intermédio para dizer que, quando eu disse o Édipo não existe, queria dizer ao meu colega que o Édipo não existe assim como se fosse uma coisa, como tendo que existir. O Édipo faz parte da metapsicologia ou da psicologia teórica aplicada à psicanálise inventada pelo Freud, como uma referência. Ele foi buscar o Édipo porque é uma história referencial que é muito anterior à divulgação pelo Sófocles da história do rei Édipo, mas que é apenas uma referência e não uma coisa concreta e existente. Quer dizer, realmente as pessoas... Não é verdade que as pessoas tenham, a uma certa altura, a vontade de matar o pai e de casar com a mãe. Há qualquer coisa delas, pessoas... Há qualquer coisa nas crianças que se pode parecer com isso, que tem uma referência que parece basear-se em qualquer coisa de mítico, muito antiga, portanto, que é muito mais antiga que a história do Sófocles e da sua peça e dos jogos de Ulisses que então se faziam, tem que ver uma coisa com a outra e, portanto, é uma referência interessante. E a propósito disso é que veio a história da menina, que era uma menina que tinha uns problemas físicos graves, que me foi mandada para um pediatra porque não era capaz de fazer as suas necessidades, e sobretudo na sanita ou no bacio, e que estava num estado que ele dizia, ele pediatra, dizia tóxico, um tanto perigoso para ela. Pois eu comecei a brincar com a menina, digamos, a conversar brincando, e ao longo dos meses tivemos um entendimento através da brincadeira muito interessante. Até que aconteceu essa situação curiosa da menina dizer, à pergunta que eu fazia, a que é que vamos brincar hoje, que eu fazia no início, e aquela me disse: hoje vamos brincar aos pais e às mães. Ah, está bem, então quer dizer, agora, primeiro vamos jantar. Tu chegaste agora à casa e vamos jantar. E agora já jantámos, o que é que vamos fazer? Agora vamos jantar. Vamos para a cama. Então, e onde é que é o quarto? O quarto é aqui. E ela apontava para um canto da sala. E a cama? A cama está aqui. E eu vou fazer a cama e tal. Então, e agora? Agora vamos para a cama os dois. Ah, vamos para a cama. Temos que nos deitar, portanto. Sim, sim, tens que deitar aqui. Ao pé de mim. E eu, nessa altura, mimei um despiro, quer dizer, fingi que ia tirar o casaco, que não cheguei a tirar, realmente. Fiz só o gesto, porque ela começou a se rir assim, com uma grande excitação. E eu perguntei-lhe, o que é que estás a rir? E ela disse-me, tu és parvo. Eu sou parvo porquê? Isto era só brincar. Há aqui uma malícia.
Assim como...
Ah, sim, ela tapava a cara com a mão e espreitava por um intervalo de dois dedos.
Abria os dedos para poder ver.
Para poder ver o que é que se passava. E então chamava-me parvo. E, de facto, nós era parvo, quer dizer, era suficientemente pequeno. Porque parvo quer dizer pequeno, como sabe.
Uhum.
Para fazer aquela graça mimada. De deitarmos como se fossem realmente pais e mães, quer dizer, como se estivessem a brincar aos pais e as mães, a sério. Mas ali havia uma malícia que não era malícia, havia uma espécie de malícia, como se prova pelo facto de ela tapar a cara com as mãos e espreitar por um intervalo de dedos.
Uhum. E na excitação do riso?
E na excitação do riso.
Ela tinha 4 anos, é verdade?
Sim, 4 ou 5 era.
Uhum.
Entre os 4 e os 5, mais provável. E então, eu pensei justamente que ela estava, digamos, a modificar já e precocemente, porque é uma criança realmente muito inteligente e precoce, a modificar a ingenuidade primitiva das crianças que falam destas coisas com bastante naturalidade para qualquer coisa de equívoco e de malicioso da parte dela, que não da minha, claro. E que marcava realmente essa diferença entre o ser o Édipo, que nunca existe, e uma intuição do Édipo, que seria o caso dela, quer dizer, dela estar a fazer comigo como se eu fosse o pai,
uhum.
ou como se estivesse a tratar-me como um pai que realmente vai com a filha para a cama, uhum. digamos, como na história do rei Édipo, enfim, um pouco mais complexa do que o que eu estou a dizer, mas que em todo caso revela a importância da tal referência flu, mágica, esquisita, que existe nas pessoas e que existe nas crianças.
E que envolve realmente uma certa exclusão, nesse caso, uma certa exclusão da mãe, quer dizer, para,
sim,
para
sim,
que
exatamente.
A relação possa ser satisfatória e ao contrário, não é?
Sim. Pois, porque realmente o que há de particular na situação da criança, quando começa a perceber-se de que os pais têm uma vida íntima que não lhes é revelada a ela, a criança, que elas são excluídas da intimidade dos pais, pelo menos em certas horas, a regra da noite, e que, portanto, há ali qualquer coisa de misterioso
uhum.
e secreto a que elas não têm acesso, que elas são excluídas desse mistério que, naturalmente, excita a sua curiosidade e que, naturalmente, elas têm que acabar por revelar a si próprias com um certo significado lúdico, como um significado de brincadeira, como se trata de brincar aos mães e aos pais e outras parecidas, e que constituem a base da intimidade de toda a gente, quer dizer, o segredo de toda a gente, que é o segredo que se desvendou, mas que não se desvendou, que fica só como uma referência.
Uhum.
A um modelo qualquer da relação.
Gostava muito de lhe fazer as perguntas que se espera. Afinal de contas, o que é o certo complexo de Édipo?
Pois, o complexo de Édipo de facto, tem a ver com uma outra forma de a gente se referir a ele, que é a triangulação. Quer dizer, depois do nascimento, e nos primeiros tempos, sobretudo quando a criança está muito agarrada à mãe, na fase do mamar, na fase do contacto muito maternal da mãe e do filho, está ligada à mãe como se fossem só dois, um objeto que vive em simbiose com outro objeto. A criança primeiro, digamos que, parasita a mãe, vive em parasitais, ou talvez em simbiose com a mãe, quando ela está no seu ventre, e depois continua-se por uma relação simbiótica em que a mãe e o filho não se podem separar, estão demasiado dependentes um do outro. Até uma dada altura que não se pode precisar quando é, porque é muito precoce, embora a criança talvez não tenha consciência dele tão precocemente, em que vem uma terceira pessoa, ou uma terceira maneira de fazer. Quer dizer, aparece, por exemplo, um pai, que não tem que ser exatamente o pai, nessa altura, quer dizer, um indivíduo de sexo masculino, e que é realmente o pai, no ponto de vista civil, não tem que ser esse, pode ser uma avó, pode ser uma terceira pessoa, pode ser a mãe que rejeita a criança. Há uma mãe, portanto, que está do lado da criança, que está supostamente do lado da criança, que é a mãe boa, há uma mãe má, que é aquela que afasta a criança de si e da sua intimidade, que não lhe permite até certas intimidades, e que é um terceiro personagem. A criança descobre primeiro que ela e a mãe são pessoas diferentes, porque há uma altura em que ela e a mãe são a mesma coisa. A criança ainda não se diferencia da mãe, confunde os seus desejos com os desejos da mãe, as suas rejeições com as rejeições da mãe, etc. Há uma fase em que ela reconhece que ela é uma pessoa, que ela é uma unidade e a mãe é outra, e há uma fase em que há um terceiro elemento que aparece entre as duas. Aliás, esse terceiro elemento pode ser representado pela própria mãe quando afasta o filho de si, por uma razão qualquer, porque ele está a incomodar ou porque está a interferir demasiado na sua vida. Ora, é isso que os psicanalistas encontram na sua prática corrente, essa terceira pessoa, terceira personagem, que vem interferir nas relações entre a mãe e o filho e que dá, naturalmente, uma hostilidade para com o terceiro, que depois se vai resolver de várias maneiras, mais ou menos ansiosas ou mais ou menos angustiantes, que ligam os pais e os filhos.
E com isso já falámos, pelo menos numa emissão anterior, há muito tempo. E essa função de separação, no fundo, digamos assim, podia dizer-se que é obrigar a criança a pensar, quer dizer, obrigar a criança.
Sim, de facto é isso, porque, digamos que, é o grande mistério, é o principal mistério, é a coisa mais importante da vida da criança, que é ter uma coisa para descobrir. As outras coisas ela descobre, naturalmente, há um objeto coisa, um brinquedo, uma bola, uns peluches, etc., que ela compara com os seres vivos, ou com o pai ou com a mãe, e que são acessíveis à sua curiosidade. A primeira coisa que a criança faz, naturalmente, quando tem o brinquedo, é desmanchá-lo para ver como é por dentro e servir-se dela em vários sentidos experimentais. Quer dizer, de atirar com ele para o chão, de atirar com ele da janela abaixo, de atirar com ele às pessoas, de fazer jogos com ele e com outros bonecos e tal. Tudo isso é relativamente fácil de averiguar, é como é fácil de averiguar o espaço de defesa, o território de defesa que a criança estabelece à sua volta com os objetos que ela vai conhecendo. Agora, aí persiste um mistério, uma história que nem é verdade, que é das relações mais íntimas que o pai tem com a mãe. Isto é na nossa cultura assim, né? Noutras culturas não será tão evidente, mas há sempre um fenómeno qualquer desse género. Há sempre uma limitação ao acesso dos filhos à intimidade dos pais.
E essa proposta que essa criança, dessa história, essa pequena, essa miúda, lhe faz a si, em plena consulta, no fundo, não é exatamente isso, quer dizer, no fundo é a superfície, quer dizer, explorar, enfrentar esse mistério que devia fazer imensa confusão dentro da cabeça dela.
Exatamente, é uma das formas, mas há muitas outras. Há o brincar com caminhonetes, ou com automóveis, ou com outros brinquedos, ou com bocados de papel.
Claro.
Há maneiras de destruir os brinquedos, de desenhar, ou de tentar desenhar, de brincar com as pessoas, quer dizer, de provocar para ver como é que eles reagem. Dizer ao pai, eu não gosto de ti, dizer à mãe, eu não gosto de ti, eu gosto do pai. Todas as espécies de provocações lúdicas que a criança faz para separar os pais. Separar não é no sentido de os separar de facto, é também ainda no sentido de um modelo de separação, que é o de ver um lugar, outro de outro, um de uma posição, outro de outra, para compreender como é que cada um deles é. E, portanto, para os transformar num possível modelo do seu sexo e da sua pessoa como pessoa.
E não é também para se situar em relação àqueles dois seres que ela ainda não, cujos limites ela não conhece, de facto?
Claro, porque ela, se não se situar, não pode amar.
Uhum.
E não podendo amar, não pode apreendê-los, não pode captá-los como modelos naquilo que ela quer ser. Situar-se, aí nesse caso, quer dizer, portanto, tomá-lo justamente como modelo, e para tomar um outro como modelo, o pai ou a mãe, a pessoa tem que tomar uma certa distância dele, tem que falar com ele, tem que ter uma linguagem, pode ser uma linguagem só gestual, como fazem os bebés, dizendo adeus ou fazendo as marionetes com a mão, mas para além disso é preciso que essa linguagem tenha uma continuidade que dê, inclusive, em outro lugar, à linguagem falada, que é aquela que se retém mais no interior da pessoa, da criança em particular, que tem mais a ver, portanto, com o pensamento emocional e com o pensamento imaginário e também com o pensamento operacional.
Gostava, quando falou há pouco, no silêncio e na relação que existe entre o, desculpe, no segredo e na relação que existe entre o segredo e o desenrolar do complexo, gostava de lhe perguntar de que maneira é que é importante esta fase do complexo Édipo, este choque com estas lutas que acabou de mencionar, é para a constituição de uma intimidade, para a constituição de uma vida íntima da criança.
Quer dizer, a certa altura a criança descobre que há uma intimidade dos pais e que ela está dependente dessa intimidade dos pais.
E que é posta fora, e que é rejeitada.
E que é rejeitada. E ela própria tem que se defender da intimidade dos pais e daquilo que ela sabe sobre isso e da excitação que isso produz, criando a sua própria intimidade. Quer dizer, eles têm a sua vida íntima, eles têm os seus problemas, eles fazem as suas coisas. Eu não sei, eu criança, não sei se é violento ou se é terno, porque as primeiras ideias da regra são de que é que se passa na intimidade dos pais, sobretudo de noite, que é uma coisa extremamente violenta ou extremamente terna, mas é mais para a violência, parece que se situa, ou pelo menos é mais nesse sentido que os adultos depois se recordam. Dos primeiros indícios que ele tem do que é a intimidade dos pais. E, portanto, a criança tem que esconder algo da sua própria intimidade. É como se verifica, por exemplo, na questão de estar no ar, na questão de ir ao bacio, como eu já tenho referido. É fácil a um bebê de 3 anos ir buscar o bacio e, diante das visitas todas, na sala de visitas da família, fazer o seu cocó. Nem pede licença para isso, nem nada, acha que é a coisa mais natural deste mundo. Enquanto que aos 5 ou 6 anos, ou 7 anos, isso seria inconcebível. Da mesma maneira que seria inconcebível, nessa idade, permitir que toda a gente entrasse na casa de banho quando ele está despido, ou que ele se diz para ter toda a gente, ou que ele veja os outros nus. há realmente uma consciência de que há certas coisas secretas e, portanto, que ele tem também de ter os seus segredos, que são uma espécie de fantasia que a criança tem. Fantasia que não é só fantasia, de facto, de que há uma intimidade dele que ele não pode revelar. É a história que eu contei uma vez, de ter deparado com um grupo de jornalistas muito grande, com pessoas de várias idades, desde o grupo etário das crianças pré-escolares, portanto, de 3, 4 anos, até pessoas que tinham 40 e tal, ou 50, numa praia, em que estava tudo nu, a tomar banho, numa grande alegria. Era um grupo muito grande, aí talvez umas 30 pessoas. E de ter, de repente, verificado que as únicas pessoas que tinham calças eram os meninos e as meninas de 7 ou 8 anos, só por aí. Eu não perguntei, não conversei com as pessoas. Vi isso, observei isso e perguntei-me a mim próprio porquê. É porque o estar nu devia dar a ideia a essas crianças dessa idade que alguma coisa se podia verificar no corpo que sugeria uma excitação, uma curiosidade, um interesse que se escondia daquela forma, que tinha sido apreendido como sendo uma das formas de esconder o sexo, uhum. E, portanto, esconder a intimidade e os desejos. Uhum. Como é que as crianças descobriram isso? Por comparação com outras, porque possivelmente sabiam, inclusivamente, que estavam numa praia de nudistas, uhum. E podiam estar nus, mas que na outra praia, que não era de nudistas, as pessoas andavam vestidas preferencialmente em relação àquela zona do corpo. Uhum. Aquela zona sexual do corpo.
Eu lembrei-me agora, curiosamente, daquele episódio que alguém também já referiu aqui em tempos, relatado na Bíblia, quando Adão e Eva são condenados, quando é, digamos assim, revelada, quando são expostos para isso. E a primeira coisa que fazem é, de acordo com o relato da Bíblia, é justamente pôr uma folha de figueira. Exato. À frente do sexo, tapar o sexo, tapar aquilo que estava descoberto. E o que é curioso é que eles são condenados porque cedem à tentação de querer conhecer. Isto é, associei agora com o episódio da praia, quer dizer, tapar o sexo, vestir os calções ou não sei o quê, é tapar o sexo, mas é acima de tudo, digamos assim, fazer um emblema, registar que existe uma vida íntima e um pensamento e uma fantasia que tem que ser guardado, que não pode ser partilhado, distribuído por toda a gente, o que já pode acontecer num adulto, que já não precisa de usar a folha de figueira como Adão e Eva. No momento em que nasce a intimidade, digamos assim, isto é claro que é esquemático, assim, mas no momento em que nasce a intimidade, nesse relato da Bíblia, eles têm que tapar aquilo que os faz pensar, ou aquilo que está associado a essa poder, essa força, essa capacidade para compreender e para conhecer.
Pois, qualquer observador verifica que realmente para amar é preciso distância. E se considerarmos que o amar é fazer amor, é evidente que a gente não pode. A gente, quer dizer, uma pessoa interessada em arranjar uma mulher, um homem, ou ao contrário, uma mulher, um homem, não pode chegar ali à rua e agarrar-se à primeira mulher que vir. Uhum. Ele tem que fazer todo um jogo que às vezes dura dias, semanas, meses, um jogo de distância, distanciamento e de aproximação, até a aproximação total que se confunde na imaginação das crianças e das pessoas em evolução com a fusão. Agora, há uma coisa que a Bíblia diz nesse episódio interessante, é que eles, quando comem o fruto proibido, verificam que estão nus.
Uhum. Exatamente.
Quer dizer, há uma luz que se faz e eles verificam que estão nus.
Uhum. E têm medo.
Agora, suponha você que tinha pensamentos inconfessáveis para com uma senhora das suas relações aqui da rádio, por exemplo, e que de repente verificou que ela estava nua aí e que a senhora verificou que o senhor estava nu.
Claro.
Quer dizer, que não tinha defesas.
Claro.
Psicológicas, não tinha cerimónia, uhum. Não tinha savoir-faire, não, uhum. não tinha, digamos, educação sexual. Para mandar entrar a senhora primeiro, para mandar sentar primeiro, não tinha certas habilidades com a senhora que lhe pareceu mal. Porque vocês já estavam a dizer palavrões, ia contar coisas obscenas e tal, e a senhora dizia, olha, o tipo está nu. Não pode ser. Não sei se compreende a necessidade de ter uma intimidade, nesse respeito também muito a isso, é que todos nós temos necessidade de esconder os nossos desejos e ter uma linguagem que é, em parte, objetiva e real, e que, em parte, é secreta. Há um imaginário que domina toda a nossa conversa, todo o nosso discurso, como os nossos sonhos. Os sonhos existem, os sonhos são sonhos, porque a gente não é capaz de pôr pontos nos is e dizer o sonho tal como ele foi no original. Porque nessa altura não se tem sonhos, tem-se pesadelos, que é do motor a correr atrás da pessoa, que é de alguém a comer a pessoa, que é de um cataclismo qualquer, terrível.
Não percebi, desculpa lá. Quer dizer, não se pode pôr os pontos nos is, nos sonhos, não percebi.
Quer dizer, ninguém ousaria ir até ao fundo dos sonhos e explicar aos amigos e à família e à mesa tudo o que o sonho significa.
Claro, é evidente.
Primeiro porque não sabe.
Claro.
Não tem essa certeza. Não sabe porque já se esqueceu disso há muito tempo.
Claro.
Quer dizer, um menino ou uma menina de 7 ou 8 anos é capaz de dizer que não dormiu de noite porque tem medo dos ladrões. E a gente pergunta, então, mas pelo menos ladrões porquê? Porque eles vêm e metem uma faca na barriga à gente. Mas porquê a ti e não a outras pessoas na casa? Ah, isso não sei. Ora, é evidente que uma menina que sonha aos 7 ou 8 anos que tem medo dos ladrões, que podem estar debaixo da cama ou num sítio qualquer escondido da casa e que tem medo que os ladrões venham e despertem uma faca na barriga, é uma criança que tem inteligência para se perguntar a si própria, mas porque o ladrão havia de entrar por uma janela de um terceiro andar justamente para me matar e só matar, até porque nesse ponto é um problema às vezes. A criança pode já estar suficientemente maliciosa para dizer que o ladrão vinha roubar as joias da minha mãe, por exemplo, mas não diz. Ele não sabe, aí fica perfeitamente atrapalhado, porque não sabe como explicar que o ladrão venha. Nem convém, de facto, aprofundar muito isso. Seria realmente a gente ir com isso na intimidade da criança.
Claro.
A gente percebe que há qualquer coisa de esquisito ali, que há assim um medo de ser violado ou violentado. Isto até rapazes como é rapariga. E que esse medo tem que ver também com o desejo de fazer qualquer coisa de equivalente em relação a outros, em relação a terceiros. Mas isso não se pode dar a dizer assim às pessoas.
Isso. Ah, claro.
As pessoas não aceitariam e as crianças também não. Quer dizer, convém manter isso em segredo. Não convém ter conversas dessas diante das pessoas. Podem-se ter, porque os sonhos são tão camuflados que ninguém percebe nada, porque há uma quantidade de mecanismos que o Freud descreveu, que são deslocações para outras figuras, para outros objetos, para outros jogos, como este do Medo dos Ladrões, numa certa idade, que tem a ver com o sexo e com a intimidade de uns e de outros, que começa a peitar ou se cala-se. Quem perceber, percebeu, quer dizer, nunca lembraria um psicanalista explicar a um filho que viesse contar um sonho desse o que é que queria dizer em profundidade.
Seria uma barbaridade.
Quer dizer, porque a criança fechava assim tão inteiramente e recolhia só o seu silêncio total. E não tinha possibilidade, portanto, de elaborar mais, até se interessar pela matemática ou pela química ou pela filosofia, que já são inócuas nesse aspecto, aparentemente inócuas.
Aparentemente.
O que é? Acabou de se transmitir o programa A Minha Mãe, O Que É? Do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Este programa é transmitido todas as terças-feiras pelas 22 horas na rede de frequência modulada da Rádio Comercial.